Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Apreciação e votação da ata número 228, relativa à reunião de 26 de novembro de 2014. Ninguém se querendo pronunciar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento do PS para a audição do coordenador da Comissão de Planeamento para o processo de fusão EP-REFER e o Presidente do Conselho de Administração da REFER. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O requerimento é simples e enuncia-se também de um modo muito simples. Nós temos todos acompanhado os objetivos políticos do Governo de promover a fusão da REFER e das Estradas de Portugal e também temos acompanhado aquilo que tem sido os seus trabalhos preparatórios. Acontece que foi introduzido pelo próprio Presidente da REFER uma polémica sobre o assunto e nós achamos que, no quadro de acompanhamento de um processo que é importante, que devíamos ouvir o coordenador da Comissão de Planeamento para o processo de fusão e o Presidente do Conselho de Administração. Isto porque é, penso que é, não sei se é doutor, se é engenheiro Rui Loureiro, que acaba por dizer que todo este processo está a causar evidentes prejuízos no funcionamento da REFER, que se torna necessário reverter. E fez mesmo um despacho a proibir aquilo que são todos os dirigentes e colaboradores da REFER, de reunir com a Comissão de Planeamento para o processo de fusão. E, portanto, está aqui, pelos vistos, instalada a confusão num processo que nós gostávamos, para além de, e não estou aqui a fazer nenhum juízo, nem nenhuma consideração política sobre a fusão em si mesmo, sobre o objetivo político, sobre as alegadas poupanças ou criação de sinergias, que lá chegará o tempo de debatermos isto, só que entendemos que mesmo naquilo que são os objetivos do Governo, pelos vistos, há um total desentendimento, um total conflito. Não sei se isto tem a ver com alguma procura de ganho de causa pública para que o próprio Presidente do Conselho de Administração da REFER seja colocado noutro sítio, porque, pelos vistos, não havia intenção de o colocar na futura entidade, mas, de todo modo, sendo que foi o Presidente do Conselho de Administração da REFER a fazer este tipo de despacho, este tipo de considerações, e a divulgá-lo publicamente para toda a imprensa, eu acho que, no quadro da atividade desta Comissão e de acompanhamento de um setor importante, deveríamos ouvir estas duas entidades.
Muito bom dia. Rapidamente, só para dizer que o Bloco de Esquerda aprovará certamente este requerimento, achamos que ele é importante. Por um lado, para avaliar o processo, simplesmente de outras considerações sobre esse processo, mas por outro, também é importante fazer considerações sobre esse outro processo. Os ganhos desta fusão não estão provados. Não se percebe muito bem que tipo de poupanças é que vão existir. A nós parece-nos mais uma boa justificação para se vender mais infraestrutura e mais património público e para se despedir mais pessoas no futuro, ou com condições laborais muito frágeis no futuro. Aliás, os trabalhadores têm-se manifestado contra esta fusão. Em termos da própria gestão operacional, tem sido muito contestada se faz ou não faz sentido juntar as Estradas de Portugal com a entidade que gera infraestrutura ferroviária. Ainda não percebemos bem quais são os ganhos que estão por trás, os reais ganhos e os reais interesses por trás desta fusão. E queríamos percebê-los e queríamos também perceber como é que este processo está a operar. Portanto, acho que não perdemos nada em ouvir, em conhecer melhor, e depois cada grupo parlamentar tirará as suas conclusões e somos livres para o fazer, mas acho que ganhávamos muito em poder ter esta audição e, por isso, vamos aprová-la, com certeza. Por favor, aprová-la, não sei.
O PCP também vai votar a favor do requerimento e por nós também era aprovado. Nós temos uma posição que é conhecida de crítica e de profunda preocupação relativamente a esta estratégia que está a ser seguida e que foi anunciada e que, pelos vistos, está muito longe de ser pacífica e consensual. Não estamos a falar no plano político-partidário e da sociedade, estamos a falar mesmo no plano da própria estrutura técnica das entidades que supostamente estão envolvidas nisto. Portanto, quando uma medida com este alcance, com as potenciais consequências e com o impacto que isto pode ter, nós não estamos a falar de uma medida contabilística, de uma medida de junção de registros contabilísticos, não estamos a fazer uma discussão sobre potenciais medidas ao nível do inventário ou dos balanços de uma entidade ou mais na mesma folha. Estamos a falar de coisas muito mais amplas e com um impacto potencial muito mais significativo. E quando uma coisa destas tem a controvérsia que tem, mesmo do ponto de vista da perspectiva técnica e até da segurança operacional, eu não estou a falar apenas desta decisão do Presidente da REFER. E estou aqui seguramente, senhoras e senhores deputados, que estão a par de preocupações profundas que especialistas técnicos conceituados deste país têm manifestado em relação a esta decisão. Portanto, isto não é brinquedo nenhum. Isto não é uma coisa de sumenos importância. E, portanto, se uma coisa destas está a causar as preocupações e a controvérsia que está, eu queria só dizer uma coisa. Perante isto, aquilo que estranhei e que me deixou preocupado foi até agora, não é só nesta reunião, é até agora não haver de toda a gente uma definição concreta de uma posição sobre isto. A parte da maioria, mais alto ou mais baixo, em certas alturas tem apoiado a medida do Governo. O PCP tem manifestado a sua posição de crítica e de preocupação, o Bloco de Esquerda também. Eu espero que todos tenham uma clarificação daquilo que pensam sobre isto. E todos tenham, rapidamente, para que se saiba com o que é que se pode contar. Pronto. Esta situação seria caricata se não fosse grave. Uma ordem de serviços, uma circular destas, à partida seria caricata. Mas o caso é grave. E, de facto, implica que haja aqui alguma apreciação e alguma consideração do que é que está a acontecer. E por isso, votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Em relação a esta matéria, parece-me que é claro aquilo que é a visão e o objetivo do Governo em relação ao processo de fusão. E é um processo e um objetivo que não só é claro, como também é racional. Quando estamos a falar de criação de sinergias de organização em relação à gestão de infraestruturas, num programa de fusão que também não é inovador nem é único no espectro europeu, pensamos nós que é perfeitamente evidente aquilo que é a posição do Governo e tem sido também a posição de apoio da maioria. Em relação a este requerimento, com todo o respeito pela legitimidade dele aparecer e com toda a legitimidade que os proponentes têm de tentar ir buscar mais informação, que podem tentar alcançá-la de outra maneira e com outros processos regimentais, parece-nos a nós que este requerimento acrescenta alarido e algum ruído em relação a questões internas que, em qualquer organização, são passíveis de acontecer e há algum desconforto que pode existir a cada momento, porque estamos a falar de duas organizações importantes que claramente e com o processo de fusão têm que passar por um processo também de reestruturação e é óbvio que os responsáveis das duas estruturas com esse processo em andamento vão tentando gerir esse mesmo processo com a sensibilidade, com a particular complexidade que estes, então, revestem. E, portanto, nós não acompanhamos este requerimento porque entendemos nós que o balanço do processo de fusão, os objetivos desse mesmo processo, aquilo que é o escalpelizar de tudo aquilo que foram os passos dados, os objetivos traçados e aquilo que se pretende alcançar e de que forma é que está a ser alcançado, não têm a ver com estas supostas ordens de serviço ou com o mal-estar interno que possa eventualmente existir. E uma coisa é o processo, os objetivos e os resultados, outra coisa é este fediver ou este alarido que se queira tentar cavalgar em relação a declarações de responsáveis de uma das empresas. E por isso, e nesse sentido, nós não iremos acompanhar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e dizer que, embora não consiga identificar maioria mais alta ou mais pequena, ainda assim é uma maioria e votará em conformidade, independentemente da dimensão. Eu gostava de dizer que me parece, o assunto é, merece atenção. Também eu tenho alguns amigos meus cheios de azia, cada vez que se pretende mudar o que quer que seja, porque saem da zona do conforto e lá perderão uns pequenos poderes. Mas esses meus amigos têm outras soluções, têm um conjunto de fármacos que resolvem problemas de azia e um conjunto de explicações que podem pedir para poderem ficar esclarecidos. Não vamos de certeza, é por alguém ter feito um despacho, ter feito algum alarme porque há prejuízos e porque discorda legitimamente de uma decisão de um governo eleito democraticamente. O Parlamento é, de facto, o sítio ideal para ser fiscalizada essa decisão política. O Parlamento e esta Comissão é a Comissão competente para avaliar essas mesmas políticas, para discutirmos e conseguirmos perceber qual é a visão de cada um dos grupos parlamentares e qual é a visão de cada um naquilo que é uma proposta que para mim parece racional, embora tenha algumas dúvidas da sua eficácia e, portanto, gostava de um dia perceber melhor essa mesma eficácia e, a seu tempo, estaremos nesta comissão, nem que seja por iniciativa da maioria ou quando vier o ministro ou quando vier o secretário de Estado a perguntar da eficácia e do racional dessa medida. Não me parece que aproveitar alguma estratégia legítima de um ou de outro setor, de um ou de outro dirigente, e que a Comissão vá atrás, porque eu acho que a Comissão merece fazer análises um pouco mais profundas e um pouco mais sérias, e por isso, não retirando nenhum mérito à questão, o momento não parece o mais adequado. Gostava de deixar que a Comissão fizesse o seu trabalho, ouvir, obviamente, a decisão política, fazer as perguntas que tivemos que fazer aos decisores políticos e, obviamente, depois perceber os contornos técnicos e poder perspectivar se vamos ter ou não vamos ter ganhos. Eu vejo alguma bondade na fusão, confesso que tenho algumas dúvidas em alguns aspectos que estou à espera de explicação e, portanto, é extemporâneo estar a dizê-los aqui. E, portanto, não estou a dizer que não se deve avaliar o problema, não se deve avaliar o problema com este motivo e com estes argumentos e com estes pressupostos e, portanto, também votaremos contra.
Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As posições da maioria ficaram claras. E nós, quando eu disse que não vale a pena estarmos a falar para nós próprios e alongar excessivamente a ordem de trabalhos, quando eu disse que teríamos tempo de debater a substância da coisa. E podem crer que, que o Partido Socialista não vai, para debater a substância, não vai ficar à espera da iniciativa da maioria, embora possam sempre, como é repetidas vezes, ir chumbando várias iniciativas sobre as diferentes matérias e depois acabam por, passados uns meses e algumas coisas, tomar essa iniciativa, mas nós suscitaremos a questão material da fusão, seja aqui, seja em plenário. Há várias iniciativas que o Partido Socialista quererá naturalmente fazer para debater a substância da coisa. Mas aqui nem se trata da substância e da bondade ou maldade da fusão. Aqui trata-se, na linha daquilo que eram os objetivos do governo, manifestamente a coisa não está a correr bem. E o deputado Nuno Matias tentou um bocadinho justificar o injustificável, dizendo que são questões internas. Mas não foi ninguém, a não ser o Presidente da Refer, que trouxe as coisas para o exterior. O Presidente da Refer é que faz o despacho que fez, ele é que o publicitou, ele é que prestou declarações à comunicação social em suporte do despacho e em que diz que a coisa funciona mal, que há manifestos prejuízos, que se atropelam uns aos outros. E eu não sei as amizades do deputado Hélder Amaral ou de qualquer um dos deputados. Eu aqui não conheço o Presidente Rui Loureiro, nem pessoalmente, nem de lado nenhum. É aquilo que percebo, é as declarações que ele faz e depois as notícias. E, portanto, eu não sei se, de facto, isto é uma tentativa de comprar um lugar na administração da Carris e do Metro. E, portanto, mal vai o Estado e mal vão os partidos da maioria se dão suporte a este tipo de coisas e em que acabam por proteger quem gera, assim, o Estado. Porque, pelos vistos, não está insatisfeito, não se entende, não é colocado, há problemas na fusão, traz os problemas a público, depois a seguir temos uma sucessão de notícias em que para o calarem parece que lhe querem oferecer um lugar noutras empresas, segundo as notícias que vieram ontem à noite e hoje a público, e os partidos da maioria acham que isto é completamente despiciente e que tudo corre bem neste processo e que a Comissão de Economia e Obras Públicas não deve de ouvir as entidades responsáveis por esse processo. Nós lamentamos que assim seja, achamos que é uma proteção a algo que notoriamente corre mal e os próprios envolvidos dizem que notoriamente corre mal. E, portanto, independentemente do processo, e nós somos críticos do processo, mas o requerimento não visa aqui discutir, e, portanto, nós podíamos estar aqui agora uma hora a discutir o processo das Estradas de Portugal e da REFER, que não nos levava a lado nenhum, embora tenha sido um bocadinho para fugir ao problema, o Nuno Matias resolveu introduzir os supostos ganhos de eficiência. Aqui o que se trata, e com isto concluo, Sr. Presidente, é, de facto, de um processo que está a correr mal, que é denunciado por uma das partes, proibições daquilo que acontece, depois notícias que dizem que para calar este senhor querem-lhe oferecer outros lugares, e vocês acham que é tudo normal e que nós devemos fechar os olhos e daqui a uns meses a maioria terá uma iniciativa para discutir isto. Eu acho, sinceramente, acho que não dignifica o vosso mandato e não dignifica o mandato coletivo desta comissão, mas vocês lá saberão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Rui Paulo Figueiredo acabou de fazer uma afirmação um pouco gratuita, mas com amizade, vamos tentar relevar, que estaríamos a proteger alguém. E a bom da verdade, e até de alguma honestidade pessoal e intelectual, o deputado Rui Paulo Figueiredo poderá reconhecer que temos tido esta atitude desde o início do mandato no sentido de viabilizar no tempo correto um conjunto de audições em relação a este tipo de processos, e já o fizemos em relação a outros. Agora, não vamos atrás de qualquer declaração pública ou de qualquer notícia ou polémica que se acrescente na comunicação social ou em alguns mentideiros, porque entendemos nós que, se for assim, em tantos momentos somos obrigados, entre aspas, a viabilizar um conjunto de audições, porque não deve ser a agenda de comunicação ou mediática que vem para a praça pública que nos deve, a nós, levar a reagir constantemente e a promover um conjunto de audições constantemente. Entendemos nós que, no tempo certo, os processos devem ser avaliados, devem ser acompanhados, devem ser confrontados os responsáveis políticos, e até do ponto de vista regimental, o Governo está presente nesta comissão e pode ser confrontado com um conjunto de decisões, de objetivos e daquilo que têm sido os passos para os alcançar, e por isso irmos atrás de qualquer circunstância, de qualquer declaração, levar-nos-ia a nós a desmultiplicar um conjunto de audições que não acrescenta outra coisa que não seja alarido e ruído, e daí nós não acompanharmos esta circunstância, e não é de agora para protegermos este Dr. Rui Loureiro, que eu também não conheço. É porque tem sido esta a atitude séria, construtiva e objetiva desde o início do mandato.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e acima de tudo, muito obrigada por me dar a palavra, estando já concluída praticamente toda a discussão sobre esta matéria. Mas é um pouco para dar algumas informações aqui à Comissão. Eu, de facto, conheço o engenheiro Rui Loureiro e conheço o doutor António Ramalho, mas não se trata de conhecer as pessoas, trata-se de um processo que pode ou não interessar à Comissão. E a Comissão, aquilo que deve decidir é se vai analisar este processo antes ou depois de ele estar concretizado. Se a Comissão entende que só depois de estar o processo concretizado, ou seja, que é um processo que não tem relevância suficiente para ser analisado antes de estar concretizado, então pode-se a participar estas audições. Se entende que deve fazê-lo antes de ser concretizado, deve fazê-lo agora. Agora e porquê? Porque o documento que formalmente gera este processo de fusão diz algumas coisas interessantes. Uma delas são os timings da concretização do processo. E a concretização do processo deve ser a fusão jurídica no início do próximo, em janeiro, ou seja, no início do próximo ano, concretiza-se a fusão jurídica. E a fusão operacional, enfim, pois existem vários processos, vai-se fundido, e a fusão operacional, ou seja, definitiva, dar-se-á no terceiro e quarto trimestre do próximo ano. Mas, enfim, mas formalmente a fusão das empresas será no início do próximo ano. Ora, estamos em dezembro. Por outro lado, esse mesmo documento diz que os ganhos, isto sem emitir qualquer juízo de valor relativamente à bondade ou à não bondade do processo, diz também que os ganhos financeiros vêm da alienação de várias componentes que hoje são prestadas pelo universo REFER, nomeadamente pela REFER Telecom e património da REFER, por um lado. Por outro lado, a alteração da relação fiscal do setor das infraestruturas, ou seja, do conceito fiscal que é aplicado, nomeadamente da taxa de contribuição rodoviária que hoje existe e que passará a ter uma formulação diferente e maior, portanto, maior carga fiscal para o contribuinte. E, por último, pelas rescisões de cerca de 800 funcionários, dos quais mais de 400 da área operacional da REFER. Independentemente de... Isto até pode ser tudo muito legítimo, até pode estar tudo muito razoável, mas independentemente de tudo, julgo que temos aqui, agora é a minha opinião, temos aqui matéria de relevância suficiente para que a Comissão se debruce, independentemente de depois cada grupo parlamentar, cada um de nós ter a opinião que tiver sobre esta matéria e da Comissão deliberar e da Assembleia da República deliberar. Agora, é uma questão de analisarmos a oportunidade com que as pessoas devem ser ouvidas e se as queremos ouvir deve ser agora e não depois, enfim, se for depois do processo de concretização, leremos todos os jornais. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém mais pediu a palavra? Ninguém mais pediu a palavra. Vamos votar. Tem a palavra a deputada Carina de Oliveira.
Sr. Presidente, relativamente a esta votação, eu queria pedir escusa desta votação da minha parte e gostaria que ficasse registada em ata. Não sei se solicito que me ausente da sala, mas eu não quero participar nesta reunião. Já agora posso informar, porque entendo que haja alguma incompatibilidade de interesses, atendendo a que eu sou quadro das Estradas de Portugal.
Obrigado. Quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado, foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, com a posição foi manifestada pela deputada Carina, e com os votos favoráveis do PS, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Assim sendo, vamos passar ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 261, relativa à aplicação do sistema de certificação do processo de Kimberley para o comércio internacional de diamantes em bruto. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, o Sr. Vice-Presidente Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de lei do Governo procura cumprir o regulamento aprovado pela União Europeia 2368/2002, portanto, relativo ao processo de certificação do processo de Kimberley. Em resumo, e só para colocar o problema, trata-se de definir regras no espaço europeu de tramitação de diamantes e de garantia de que essas transações se tratam de diamantes não oriundos de zonas em conflitos e que, portanto, que sirva para financiar guerras que, porventura, possam existir em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, trata-se de fazer um rastreio de toda a movimentação dos diamantes, da sua entrada no espaço europeu e também da sua comercialização nos diferentes países. Portugal, através desta proposta de lei do Governo, procura, portanto, regulamentar essa entrada e também, e em simultâneo, dado não existir uma autoridade da União Europeia nesta matéria em Portugal, procura utilizar três entidades para acompanhar três entidades administrativas já existentes para acompanhar todo o processo. Primeiramente, a Autoridade Tributária Aduaneira para a verificação dos certificados de importação, portanto, a entrada no mercado nacional e saber, através dos processos de certificação, a sua origem. Depois, transfere para a Direção-Geral das Atividades Económicas a responsabilidade de verificação da idoneidade das entidades que importam, exportam, portanto, das empresas que em Portugal vão proceder a esse processo. E, por último, à Casa da Moeda, que fica com a incumbência de avaliar, no fundo, garantia de que o produto é qualidade, tem a qualidade, uma qualidade e a certificação para ser classificado como diamante. Bom, é esta regulamentação que esta proposta procura contemplar, e em síntese, atribuindo às três diferentes entidades competências para poder exercer essa rastreabilidade, e nesse sentido, no nosso entendimento, está em condições este diploma de poder subir a plenário. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para cumprimentar o deputado Fernando Sarrasqueiro pelo relatório, que é factual, escorreito, que não levanta o mínimo de dúvidas e que, por isso, iremos acompanhar. Muito obrigado.
Penso que ninguém mais querendo intervir face à qualidade do relatório. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns ao deputado Fernando Sarrasqueiro. Vamos então passar à apreciação na especialidade da proposta de lei número 220. Como sabem, esta proposta foi discutida no grupo de trabalho. Penso haver unanimidade sobre o sentido das votações que aí foram efetuadas, pelo menos feito como foi dado conhecimento, e assim sendo, por uma questão de facilidade, em vez de estarmos a votar ponto a ponto, votaríamos a ratificação das decisões que foram tomadas no grupo de trabalho. Se tem quem se opuser, será esse o caminho que eu estava a pensar a seguir. Pela anuência de cabeça dos seus deputados, vejo que estão todos de acordo. E assim sendo, vamos então votar a ratificação da votação indiciária do grupo de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora... Foi muito rápido. Ah, tem a palavra, não pensei que se queria não, antes da votação, é isso que
eu não, tive, não, porque eu sei que eu levantei uma questão e queria, por dever de lealdade para com os colegas, explicar porquê, mas peço desculpa, eu tive aqui uma chamada urgente e tive que sair. Eu tinha solicitado, não há problema nenhum, em relação à matéria, de assumirmos a votação em grupo de trabalho, mas tinha solicitado, e julgo que a questão até foi discutida no grupo de trabalho, de, por princípio, fazermos a votação como vamos fazer de outras iniciativas relativas em plenário da Comissão. Por exemplo, eu não sabia, e o meu colega também não sabia, que existia uma reunião do grupo de trabalho. Eu, receando, que às vezes pode, por esquecimento, quer que seja, não estarmos envolvidos ou não termos conhecimento de uma qualquer reunião, eu não me sinto confortável depois de assumir votações de reuniões em qual não participo. Muito menos em matéria, que me parece que são todas elas relevantes. E parece que a votação final de uma iniciativa legislativa ganha mais dignidade se for feita artigo a artigo, com um guiãozinho de votação, como fazemos em sede do plenário da Comissão. É evidente, quando os grupos parlamentares têm o seu deputado que trata da matéria e assume a votação, nós assumimos também, mas eu fui confrontado com uma reunião para a qual não fui convidado, nem me foi dito nada, o meu colega também não, que faz parte do grupo de trabalho também não foi, e não fomos convocados, e portanto disse, bom, sendo assim, a votação passa a ser feita, eu bem sei que às vezes há maiorias e penso que está tudo concertado, mas nem sempre, no CDS... E o CDS nessa matéria não abdica nenhum do seu direito de, sobre determinadas matérias, ter posições convergentes ou divergentes. E, portanto, mas mesmo por uma questão de princípio, não parece que um ato digno de votação, de uma iniciativa, seja ela qual for, seja feita no grupo de trabalho, onde pode acontecer o que aconteceu ainda há bocado, que há uma senhora deputada que diz que tem determinado interesse numa matéria e, como tal, não pede escusa. Num grupo de trabalho essas questões passam sempre de lado, não têm o mesmo escrutínio, não têm a totalidade dos deputados e podemos um dia ser confrontados com uma votação menos regular que depois toda a gente depois, mas não me apercebi que foi feito no grupo de trabalho. Eu não quero ter essa desculpa, até por lealdade dos colegas. Portanto, eu sempre que voto, gosto de assumir os votos e estando presente. Já hoje tive um problema para postar o meu nome numa iniciativa que eu não li e que não assino e que ninguém me perguntou nada. E eu, nestas coisas, costumo dizer que tenho uma cor diferente, mas não é só nisso. Há outras coisas em que sou bastante diferente. Ou leio e me perguntam antes, ou então, não sei, não voto.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Queria dizer, no entanto, o seguinte em relação a esta matéria. Eu próprio ponderei votar aqui em comissão, ponto a ponto, todo o diploma. Porque realmente havia uma grande unanimidade nesta matéria que eu fiz a proposta. E há... Mas gostaria que ficasse claro para o futuro aquilo que eu penso fazer para que depois não haja surpresas no futuro. Qualquer deputado, quando eu fizer uma proposta desta vez, ou há realmente unanimidade dos deputados todos, porque é meu entendimento que estas votações deviam ser feitas aqui na Comissão, e só por uma poupança de trabalho, porque realmente o grupo trabalhar durante muito tempo, que tinha um número bastante alargado de membros, que tratava desta matéria, que praticamente há uma coincidência entre a Comissão e o próprio grupo de trabalho, mas qualquer um que pedisse a votação de outra maneira, eu faria a votação aqui na comissão. Portanto, isto fica claro que em matérias futuras, exatamente para salvaguardar alguns dos problemas que foram levantados pelo Sr. Deputado Vice-Presidente, porque eu também sou muito favorável a que estas votações, em alguns casos, façam aqui na comissão, até pelo próprio acompanhamento das matérias e da importância que algumas podem ter, que se podem justificar ir a um grupo de trabalho como foi, eu aqui não posso deixar de felicitar todo o trabalho que foi conduzido por este grupo de trabalho, principalmente pelos resultados a conseguiram chegar, e uma palavra especial para o Sr. Vice-Presidente Fernando Sarasqueiro, que foi quem liderou este processo. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Sarasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre esta matéria e pela intervenção que me suscitou o Sr. Deputado Hélder Amaral, eu quero dizer que a convocatória seguiu. E, portanto, esta reunião não foi clandestina, houve convocatória e foi recebida. O que combinamos na reunião da Comissão de Economia foi concertar a hora e data. Foi concertado aqui, no final da reunião, e pareceu haver consenso, até porque estava cá outro deputado do CDS. Mas, de qualquer forma, houve uma convocatória. Quer dizer, agora não se vai pôr o problema de que a convocatória tem que ser feita depois de consultar toda a gente para saber se a hora é indicada ou não, mas até isso aconteceu. Se porventura foi daqui para ali, desta bancada, que foi dito qual era a data, e acho que os deputados que aqui estão dos outros partidos podem confirmar isso. Segundo aspecto, o que foi feito? E, portanto, segundo aspecto, sobre a questão da votação, nós sempre dissemos que o grupo de trabalho terminava com uma proposta, que podia ser conclusiva ou não conclusiva, e que teríamos aqui sempre ao grupo de trabalho. E fizemos exatamente o mesmo procedimento que foi feito para o grupo de trabalho de prevenção rodoviária. Foi exatamente a mesma coisa. Foi trazer, e também no grupo de prevenção rodoviária, houve a possibilidade de criar uma proposta muito consensual e, portanto, veio aqui para, por facilidade até de trabalhos, podermos rapidamente votar. Desta vez, o que se trouxe aqui foi uma proposta para ratificação. O plenário podia ratificar, não ratificar, ou, eventualmente, qualquer deputado pedir votações autónomas, pedir, enfim, qualquer outro tipo de votação, mas, tendo-se criado um consenso, e dizendo que esta proposta vem subscrita por todos os grupos parlamentares que estiveram presentes na última reunião, e, portanto, só o Bloco de Esquerda, por não estar, e não estar no grupo de trabalho, é que não subscreveu, é que a proposta veio subscrita por 4 grupos parlamentares. Ora, o que só queria terminar, e não quero entrar na matéria de fundo, era que não houve qualquer tentativa de desviar a aprovação deste plenário, por isso é que cá veio hoje. E, portanto, a ideia foi, com o consenso estabelecido, não valer a pena estarmos aqui a votar ponto por ponto, porque, da parte do grupo parlamentar do PS, nós dissemos que iríamos manter aqui a votação do grupo de trabalho, até porque tinha havido um comprometimento relativamente à solução final que foi encontrada. E, nesse sentido, parece que não estamos a desviar em nada do que eram os princípios dos grupos de trabalho, que é trazerem ao plenário, digamos, a sua proposta final sobre este projeto. E era só, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Amaral.
Sr. Presidente.
Ah, não, Nuno Matias. É que só para irmos alternando. Eu pensei que querias... Bem, tem a palavra, Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu tinha realmente dito primeiro. Podem todos, podem todos. Agora... Eu apenas chamava a atenção que acho que este problema se calhar vale o que vale, quer dizer, portanto também não vale a pena se calhar ser o terceiro das matérias, tem mais intervenções, mas tem a palavra o deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar...
Acho que está mal entendido. Acho que já foi tudo bem explicado pelas partes, mas continua.
Bom, em primeiro lugar, enaltecer o espírito como foi concretizado o processo, porque desde o início houve o objetivo... Primeiro com as audições e depois com o trabalho desenvolvido por todos os membros do grupo de trabalho. Eu estou à vontade, não faço parte do grupo de trabalho, participei um bocadinho mais lateralmente e de acompanhamento em relação ao processo, mas a forma como foi possível concretizar uma proposta que melhorou aquilo que era um objetivo que era comum, mas que na proposta inicial, por aquilo que no curso das audições foi sendo possível perceber, havia algumas alterações que poderiam tornar mais claro, mais correto e mais eficaz aquilo que era um objetivo partilhado por todos. E, por isso, enaltecer o espírito com que foi concretizada esta proposta de alteração, subscrita por quatro grupos parlamentares. Em relação à reunião e à votação que aconteceu no grupo de trabalho, eu não queria valorizar muito qualquer tipo de ruído, porque parece-me que no limite... e como digo, eu não faço parte do grupo de trabalho, houve realmente uma combinação informal do ponto de vista da hora da reunião, mas que não tinha outra coisa que não apenas facilitar a operacionalização da mesma para que pudéssemos estar aqui depois a validar formalmente como teria que ser a votação na especialidade e para simplificar o processo, porque se houvesse realmente alguma necessidade ou algum dos senhores deputados quisesse realmente para esta sessão plenária da Comissão essa votação final, estaríamos certamente preparados para o fazer. Mas acho que tudo correu, e era isso que eu queria enaltecer, com um espírito muito positivo e que permitiu levar uma proposta de alteração que, no nosso entender, melhorou substancialmente aquilo que no decurso do processo foi sendo claro que era o objetivo e que poderiam ser as soluções finais.
Tinha a palavra o Sr. Deputado Hélder, Vice-Presidente Hélder.
Sr. Presidente, muito rapidamente, de facto, que está tudo esclarecido, para dizer apenas duas coisas. Primeiro, dar os parabéns ao Grupo de Trabalho. A lógica que escolhemos é a lógica correta do trabalho em grupo de trabalho, para que consensualizam e tentam aproximar vontades. Eu próprio, não sendo do grupo de trabalho, participei em várias reuniões, mesmo no plenário, acho que o deputado Bruno Dias, o deputado Nuno Matias, para aproximar e para conseguir consensos, não sendo do grupo de trabalho. Agora, há algo que é uma questão de princípio. Eu, por exemplo, na altura do Código da Estrada, defendi, embora me dissessem que havia consenso absoluto e, portanto, não quis levantar nenhum problema sobre isso, até porque tinha um deputado e acompanhei a discussão através do meu colega, mas entendi, em razão da matéria, se calhar devíamos ter feito a votação em plenário da Comissão, porque ela tem que ter verificação de quórum, porque é uma matéria que até para o conhecimento, diria a nossa Presidente do Grande Público, teria muito mais interesse, todos os deputados estariam envolvidos, dávamos dignidade ao ato, é uma questão formal que eu ultrapasse, mas é a minha opinião, é apenas mais formal. Que se entenderem que se faz isso, também são mais meia hora, menos meia hora, que se perde e resolve-se o problema, mas acho que é o ato mais solene do Parlamento, é fazer essas aprovações da lei. Não retiro com isso nem o mérito enorme dos grupos de trabalho, nem tampouco o trabalho dos deputados que lá estão. Agora, não, eu fui convocado e recebi a convocatória, parece-me é que, sendo eu da mesa e coordenador, e às vezes eu se fosse líder do grupo de trabalho, quando quisesse fazer uma reunião, concertava com os grupos mais pequenos, porque são os que têm mais dificuldades de data e da agenda, para poderem estar presentes ou não. Porque agora, se o PSD e o PS resolvem dizer, logo vou fazer uma reunião às 18, dá jeito, dá, e segue a convocatória. Por exemplo, sim, mas não falaram com o CDS. E, portanto, o CDS era parte... Sr. Deputado, eu não falou comigo, não falou com o deputado João Vieira, não falou com o deputado Rui Barreto. Eu fui confrontado com uma convocatória e falei à tarde com o deputado Nuno Matias e Bruno Dias, mas foi sobre dois artigos, não foi nenhuma reunião. Não falei, de facto, com o Sr. Deputado. E, portanto... Sr. Presidente... Oh, Sr. Presidente, porventura, se é assim, se o mentiroso sou eu, o CDS não aceitará mais nenhuma votação em grupos de trabalho.
Eu vou dizer, eu espero que sejam todas as próximas intervenções, sejam para ajudar. Eu penso que certamente haverá aqui algum mal entendido no meio disto. Bem, então, se for para ajudar a que nós continuemos a ter os nossos trabalhos na forma como temos funcionado até hoje, eu acho que é positivo, até porque conheço o deputado Alder Amaral, também que realmente está tocado por algo que... Tem a palavra Rui Paulo Figueiredo.
Eu e o Bruno estávamos a tentar ajudar, porque passou-se aqui um mal-entendido. Ou seja, eu próprio estava convencido que o deputado Rui Barreto tinha ouvido e fui chamado a atenção que não. Nós estávamos no final da reunião, com todos os partidos, em que nós estávamos a debater o andamento dos trabalhos da construção civil e do low cost. E estávamos em conversa entre todos ao mesmo tempo, e quando se decidiu, segundo informação do assessor do PS que assistiu, quando estavam na fase de marcar a reunião, o deputado Rui Barreto atendeu o telefone e saiu para fora da sala. E a maioria de nós estávamos convencidos que ele tinha ouvido e tinha concordado e tudo. Ele depois voltou e continuámos a discutir à volta da construção civil, que ocupou 95% do tempo da conversa. E foi 5% sobre isso. Também estava um assessor do CDS, mas também estava a conversar com assessores do PSD e do PS sobre a construção civil. E, portanto, eu acho que houve aqui um lapso perfeitamente desculpável, que é que quem estava na sala achou que o deputado Rui Barreto tinha ouvido, e legitimamente eu acho que ele não ouviu e saiu nesse momento. E, portanto, aí depois tem razão de queixa de se ter sentido surpreendido. Está bem. Fica registado para o futuro e já nos serve de lição para logo à tarde para a construção civil. Temos quatro propostas para seguir todos os
passos. Tem a palavra, Sr. Deputado Bruno Dias.
Thank you.